Eu estou recebendo aqui nos estúdios o deputado estadual, professor Lemos, para que a gente possa abordar alguns temas. No mês que vem, a Simone Tebet, que é ministra do Planejamento, estará aqui no estado do Paraná. Deputado, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia aos ouvintes da CBN. É com satisfação que, mais uma vez, eu estou aqui nos estúdios da CBN em Cascavel para conversar com os ouvintes. De fato, nós teremos o chamado PPA participativo, que é a população debatendo o plano plurianual. E é muito importante porque isso tem a ver com o orçamento do Brasil. E o orçamento, ele é norteado, primeiro, pelo PPA, segundo, pela LDO. E aí, por fim, você vota a terceira lei, que é o orçamento de cada ano, que é a LOA. Então, o governo federal tomou a decisão de fazer o debate com a população. E nós teremos em todos os estados uma audiência pública. No Paraná, ela está marcada para o dia 7 de julho, pela manhã, na Assembleia Legislativa. E é importante que as lideranças de todos os municípios do nosso estado compareçam a essa audiência pública. Nós estamos esperando mais de 1.000 lideranças do Paraná para o debate com o Ministério do Planejamento. Também estará presente outros ministérios do governo federal, como, por exemplo, o Ministério da Economia, da Fazenda. Mas a Simone Tebet, a ministra, ela que vai organizar todo esse plano plurianual para ser encaminhado pelo presidente Lula ao Congresso Nacional. E é muito importante que o Paraná participe colocando as nossas demandas. E o Paraná é grande. O Paraná, ele contribui muito com o PIB brasileiro. O Paraná é o quarto maior PIB. Nós ultrapassamos o Rio Grande do Sul.
É a quarta economia brasileira.
Quarta economia. Então, nós contribuímos muito. E nós precisamos receber de volta, na proporção que nós contribuímos, em equipamentos públicos, né? Como universidades, como institutos federais, equipamentos públicos na área de saúde, né? Mas também na infraestrutura e logística. Isso nós estamos falando de estradas, de ferrovias, então de investimentos estratégicos para, inclusive, dar conta do nosso desenvolvimento. Nós precisamos de um Paraná mais desenvolvido. Nós somos um estado produtor, e nós, especialmente na agricultura, nós produzimos muito, mas nós precisamos industrializar o que nós produzimos. Então, não dá para a gente se contentar em colocar nos caminhões, né, o produto in natura, levar para o porto e exportar in natura. Nós precisamos transformar. Então, nós precisamos de investimentos estratégicos, nós precisamos derrubar o chamado custo Paraná para ficarmos mais competitivos, né, no mercado nacional e internacional. E aí nós precisamos planejar a curto, a médio e a longo prazo. O PPA, ele, que é o plano plurianual, ele é um plano de médio prazo. Ele tem validade para 4 anos. Aprovado este ano, ele vai adentrar, inclusive, no primeiro ano do próximo presidente da República. E aí a gente tem que combinar com o PPA do Estado do Paraná também. Nós também vamos aprovar um plano plurianual para o Estado do Paraná. Mas nós temos que combinar isso daí com uma LDO. LDO nacional, federal, lá em Brasília, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. E aqui no Estado também a LDO do Estado. Para, finalmente, cada ano a gente combinar isto com a LOA, que é a lei orçamentária que se aprova no final de cada ano, seja no município, no estado e também no governo federal.
O senhor falava sobre a importância do Paraná entre os estados da federação, a quarta economia brasileira. Hoje o presidente é Lula, o senhor também é do Partido dos Trabalhadores, o Ratinho apoiou Bolsonaro. Isso não impede das cobranças continuarem e o Paraná receber uma atenção melhor. O senhor está vivenciando isso? Pelo menos nesses primeiros meses, o Paraná está recebendo a atenção devida?
Está recebendo. Tanto o governador e os secretários de estados e os deputados, né, são bem recebidos lá em Brasília, nos diferentes ministérios, assim como os nossos ministros do governo federal têm comparecido ao Paraná em vários momentos, inclusive indo ao Palácio Iguaçu para conversar com o governador do estado do Paraná, conversar com os secretários aqui do nosso estado, colocando os programas, né, que são emanados do governo federal para serem também implementados no nosso estado. Então não tem, não é um governo que governa só com quem o apoiou. É um governo republicano e pensando na população. Então o governo Lula, ele não faz distinção, independente se o prefeito ou o governador apoiou o adversário nas eleições, ele trata com respeito e para que a população seja atendida adequadamente, né, sem distinção. Então vejo também o trabalho da direção da Itaipu aqui no Paraná, fazendo os debates com os diferentes municípios, né, recebendo diferentes prefeitos, diferentes lideranças de inúmeras entidades, né, e dando o atendimento necessário. Se enquadrou nos critérios, né, que a Itaipu estabeleceu para atender, são atendidos. Então, sem ressentimento, sem mágoa, né, né, tem que governar sempre olhando a população e não se vai contemplar alguém que ou apoiou na última eleição.
Então, mas alguns projetos me parece que estão sendo revistos aqui para a região, e outro dia o Enio Verri conversava aqui conosco, ele até dizia a política da Itaipu binacional vai atender as promessas de campanha do Lula. Quer dizer, a impressão que se deu até alguns ouvintes, eu estou falando isso porque tem ouvintes interagindo aqui conosco e fazendo também esses questionamentos, de que a atenção será, digamos assim, dar uma esparramada, a grosso modo falando, né, dos recursos para o país, para o social, e que é importante também, mas nós não teremos mais aquelas perspectivas de grandes investimentos na região oeste, no Paraná, com recursos da Itaipu, que já nem tem mais dívida, né, já quitou a dívida. O senhor não vê dessa forma?
Não, veja, a Itaipu tem um tratado, está sendo agora discutido a sua atualização, que completou 50 anos esse ano, e esse tratado, ele é com o Paraguai, e os compromissos que a Itaipu convencionou nesse tratado serão renovados, e o que já está tratado será cumprido. Evidentemente que um governo, quando faz compromisso de campanha, ele precisa cumprir com os compromissos que assumiu com a população, porque a população foi às urnas e elegeu este projeto, e esse projeto precisa ser implementado no curso do mandato. Mas eu estou vendo os prefeitos bastante animados nas reuniões que eu tenho acompanhado, né? Vou acompanhar, por exemplo, amanhã uma reunião importante em Laranjeiras do Sul com os prefeitos daquela região, que é a Cantuque de Iguaçu. Dia 14 de julho vou acompanhar os prefeitos na região do Norte Pioneiro e também do Norte Novo. Então, estou vendo que os prefeitos estão bastante animados com os convênios que estão celebrando com a Itaipu.
O Júlio acompanhando aqui a CBN, nós vamos registrando, o deputado Enio também acompanhando, né? A gente falava aqui do Enio Verri, tem um Enio aqui nos acompanhando. E tem ouvinte fazendo também referência ao fato do deputado federal Zeca Dirceu, que é aqui do Paraná, no interior do Paraná, inclusive, ser o líder do partido lá na Câmara dos Deputados. Isso é importante. A Gleice é presidente nacional do PT. Essas situações também favorecem para que o Paraná receba uma atenção melhor?
Com certeza. O diálogo, ele fica mais próximo, né? O Zeca conhece o nosso estado. O Zeca já foi prefeito por duas vezes de Cruzeiro do Oeste. E é deputado já no quarto mandato. Então tem um bom trânsito e pode apresentar o Paraná com conhecimento de causa, né? Não de ouvir dizer ao governo federal. A Gleice do mesmo jeito. A Gleice foi nossa senadora, foi ministra já no governo da Dilma e pode, como presidente da nossa federação, porque não é só o PT, aí está o PT, o PV e o PCdoB, são 81 deputados federais, e ela, como presidente do partido, tem sim condições concretas de apresentar as demandas, defender as demandas, como ela tem feito com muita desenvoltura. Então, isto favorece também para que as demandas do nosso Estado sejam acolhidas lá em Brasília. Então, estou bastante animado. Eu vejo que o presidente Lula está fazendo um esforço muito grande ao aprovar o arcabouço fiscal, que é o novo marco fiscal para o Brasil. Vai ficar parecido com o que temos nos Estados Unidos e em outros países, né, desenvolvidos. Você tem, sim, o marco fiscal que cuida do dinheiro público. Você tem que ter responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, ter responsabilidade social. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o chamado teto de gasto. Nos Estados Unidos, eles não têm o teto de gasto. Eles têm, por exemplo, o Congresso autoriza a capacidade de endividamento. Se os Estados Unidos pode contrair dívida, então ele contrai. E isso acaba favorecendo a médio e a longo prazo a geração de emprego e renda, o desenvolvimento do país. Então, e na sequência está sendo produzido um projeto que é a reforma tributária. E a reforma tributária é um grande acordo que está sendo feito com o comércio, com o setor de serviço, com a indústria, né? E com os governadores e com prefeitos. Então, deve passar também no segundo semestre aí a reforma tributária. Não vai aumentar impostos, em alguns setores vai reduzir a carga tributária, mas vai coibir a sonegação fiscal para combater a concorrência desleal entre um empresário que paga impostos e outro que não paga, que sonega. Ele até cobra o imposto da população, mas não entrega para os cofres públicos. Daí ele acaba oferindo um lucro maior e aí faz uma concorrência desleal com o outro comerciante, com o outro empresário. Então, isto combatido vai render aí alguns bilhões a mais por mês na receita do Brasil. E a receita é partilhada com estados e municípios. O que também vai melhorar essa partilha com a reforma tributária, para assegurar que municípios e estados tenham mais condição de fazer política pública para o nosso povo.
Vamos colocar duas perguntinhas aqui. Estamos conversando com o deputado José Lemos, o Paulo nos acompanhando, a Vânia, o Celso, também o Gilson. Gilson Floriano, daqui a pouco a pergunta aqui do Gilson. A Vânia, ela diz o seguinte, aliás, a gente já falou, desde ontem a gente vem falando em relação à agência de risco, que melhorou a nota do Brasil, dando uma olhadinha aqui na Bolsa Brasileira, e Bovespa subiu forte ontem, o mercado satisfeito, não é? O próprio arcabouço fiscal também caminhando, isso é positivo, embora quando se fala sobre a nota do Brasil, continuou com BB-, né? Mudou de estável para positiva, mas é importante. Agora, a própria economia crescendo, os preços dos combustíveis em queda, a gente observa aí a inflação em queda, os juros tendem a baixar agora, né? O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, resistiu um pouquinho dentro de uma decisão, uma visão técnica, o banco tem autonomia, mas agora, talvez não nessa próxima reunião do cupom, mas nas outras, há uma tendência, porque os números apontam para essa necessidade. Primeiro trimestre com crescimento do PIB de 1,9%, superando as expectativas, inclusive dos analistas, não é? Então, mostrando um cenário positivo, geração de empregos, o Paraná alcançou o chamado pleno emprego, está com um índice de desemprego de 4,6%. Quer dizer, os números são positivos, alguns contestam o Lula, né? Outros entendem que os números apontam para um cenário interessante, pelo menos atualmente. A Vânia pergunta aqui, esse governo, de fato, está no caminho certo, embora o deputado Lemos seja um pouco suspeito para responder, mas é quem está acompanhando de perto também. Está no caminho efetivamente certo e a tendência é só melhorar? Porque o cenário não é ruim, não é tão ruim, guardadas as devidas proporções?
Eu estou bastante animado. E, como você falou, eu sou suspeito, né? Mas, na verdade, a gente tem que ter o pé no chão, né, e dialogar com a nossa realidade, com a conjuntura. A conjuntura está melhorando, conjuntura econômica, e nós teremos, então, o retorno do chamado ciclo virtuoso da economia. O ciclo virtuoso da
não
economia.
Não é o vicioso, é não, o virtuoso.
O virtuoso. É você ter a inflação sob controle, você ter o juro também sob controle, baixando.
Queda dos juros para melhorar o
investimento.
E
aí você ter também o câmbio, né? O dólar sob controle. O dólar não pode ser tão baixo e não pode ser tão alto. Então, isso sob controle. E você também tem que ter um equilíbrio na balança comercial, na exportação e na importação. Então, isso tudo combinado, a gente vai ter de volta o chamado pleno emprego no país. E com isto você volta a ter um crescimento do poder de compra dos brasileiros. Porque com o pleno emprego, as empresas disputam o trabalhador e oferecem um pouco mais para ter o trabalhador. Então ele tem ganho real acima da inflação. Como o presidente Lula retomou aquela política importante de subir o salário mínimo acima da inflação, isso alcança inclusive quem está aposentado, que 63% recebe apenas o salário mínimo. E aí, com programas como Minha Casa Minha Vida voltando, como Mais Médicos voltando, como a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com programas importantes para a agricultura familiar, que pega o pequeno e o médio produtor, e agora também o presidente propondo programas para a classe média. Então, isto tudo combinado, nós teremos o chamado ciclo virtuoso da economia. Então, nós devemos chegar no ano que vem com outra surpresa. Está se estimando que o PIB no ano que vem cresça 2%. Ele pode crescer mais. Uhum. E isto vai ser muito bom. Então, estou bastante animado. Eu sou um dos que acredito, né, com muitos brasileiros, que o Lula está no caminho certo e que nós vamos, então, virar essa página, né, difícil, né, que passamos na conjuntura tanto econômica, social e política no Brasil. E aí a gente pode voltar a ser mais feliz.